Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, quando um consumidor quer muito fazer uma compra, ele acaba, às vezes, mentindo para si próprio?
Ah, com certeza, Luciana, porque, com certeza, modo de dizer, né? Mas as pessoas, elas geralmente têm a tendência de buscar justificativas para poder realizar ou fazer aquilo que elas desejam. Né? Quando alguém procura consumir ou quer consumir alguma coisa, geralmente ela se interpela ou então alguém questiona e se desenvolve uma série de justificativas para poder trazer, né, clareza essa compra, esse consumo. Geralmente as pessoas elas pegam em questões que são de cunho extremamente pessoal. Né? Então aquele velho eu mereço, né? Ou eu mereço comprar isso, ou eu mereço ter esse produto, esse serviço. Isso é uma das justificativas que acontece muito, Luciano. Porque muitas vezes isso pode ser verdadeiro, mas quando alguém entra na vertente de dizer eu mereço, então a gente fala sobre abrir mão da racionalidade, né? Porque merecimento, né, é algo muito mais profundo que só um produto ou serviço. Então, é preciso ter em mente, né, que para poder realizar sonhos ou realizar pretensões, nós temos que realmente estabelecer metas e objetivos e que temos que cumprir esses passos lentamente, ainda assim, dia a dia. Eu já vi pessoas me dizendo o seguinte: olha, eu não tenho renda para fazer um investimento, um consumo ou realizar um grande sonho. Então, eu vou me satisfazer matando essa minha vontade, esse meu desejo através de pequenos consumos todo dia, toda semana ou todo mês, com pequenas contas. Esse merecimento é uma coisa que é importante realmente analisar, porque senão ela acaba sabotando, Luciana, a tal da verdadeira felicidade. Porque não se pode presumir que vai ser feliz porque compra coisas, mas as coisas têm que ser compradas para poder agregar valor na sua vida e não o contrário, né, Luciana?
Isso. Ô, professor, e um dia chega a conta, né?
Com certeza, com certeza. Né? E essa conta que nós temos que pagar, ela vai certamente afetar o nosso orçamento, vai tirar dinheiro da nossa capacidade de consumo ou de investimento, e isso vai significar que a pessoa, o nosso ouvinte, ou quem faz esse tipo de ação, basicamente por conta de entender que precisa satisfazer essa necessidade, ela vai impedir ou vai ficar limitada no longo prazo, né? E ninguém vai morrer amanhã, né? Vamos falar em termos de média do brasileiro, vamos viver até os 90, 80, 90 anos com tranquilidade. Então, nós precisamos merecer coisas melhores do que só alguma coisinha que a gente vai satisfazer agora, né? E essa questão de mereço, eu preciso disso, que precisar, né? A gente pode usar o termo de precisão, de clareza, né? Então, preciso disso para quê? O nosso ouvinte tem que pensar ou considerar quando ele vai fazer um consumo de um produto, né, essa precisão, né, essa necessidade que ele tem que satisfazer, realmente é algo que vai resolver problemas para ele, não aumentar problemas para ele. Esse dia eu conversava com um grupo de jovens, Luciana, e um deles me disse assim: ah, professor, eu preciso comprar um carro. E eu perguntei: mas para que você precisa comprar um carro? Não, é que eu preciso de um carro para poder pegar e passear, e dar uma volta, etc. Eu falei: mas por que então você não usa um transporte público alternativo, ou esses carros compartilhados pelo aplicativo, ou então, né, dá um jeito de utilizar uma outra forma? Não, é que é diferente, né? Eu falei: não é diferente, porque, veja, precisar, nós temos que focar essencialmente em qual será o meu benefício, qual será a necessidade que esse bem ou serviço vai suprir. Aí a gente consegue fatiar, dividir, né, entre aquilo que eu ouço, né, o que querem me vender, e realmente aquilo que eu preciso ou eu tenho necessidade de satisfazer. Então, nesse caminho, o nosso ouvinte começa a se questionar realmente se aquilo que está sendo posto para ele ou aquilo que ele está considerando como sendo uma real necessidade de precisão é fato ou é só uma questão que está na cabeça dele, né? Essa divisão é essencial, Luciana.
E muitas vezes a gente compra coisas que a gente acha que precisa naquele momento, depois de um tempo a gente olha para trás e vê que não precisava, né?
Pois é, exatamente. E por que acontece isso? Porque a gente é pressionado, né? Nós temos pressão dia a dia. Todos os dias nós vemos propagandas, nossos celulares, aplicativos despejam o tempo todo para nós, na televisão, quem assiste ainda, né? e os nossos ouvintes que também estão na rádio percebem como nós somos sujeitos diariamente a uma série de tentações. Né? Então, o que, que é importante fazer? É realmente considerar que essa capacidade nossa de resistir não é que a gente não vá comprar, não é que nosso ouvinte vai deixar de consumir e vai ficar com o dinheiro guardado todinho. Não, porque isso também é ruim. Né? A gente pode pensar assim, que tanto faz a pessoa que trabalha muito e não gasta nada, está errado, como também a pessoa que trabalha muito e gasta tudo, está errado. Então, essa capacidade de resistir, de refletir sobre o porquê que vai se consumir, é essencial. Porque se ele esperar um pouco, como você bem disse, espera um dia, espera uma semana, né? Chama os amigos se comprar um produto ou serviço, chama a família, discute sobre isso, questiona. Eu uso bastante esse termo com as pessoas quando a gente fala sobre finanças pessoais em reuniões com empresas. Eu comento o seguinte, que nós temos que engravidar daquele produto ou serviço. E engravidar é uma preparação para ter aquele bem. Né? Não é simplesmente comprar. Não, eu tenho um cartão, eu posso comprar, eu tenho dinheiro. Né? Não é isso. Mesmo que possa comprar, isso é o último ponto que a gente pode falar ainda hoje. O fato de poder comprar não significa que eu deva comprar. Né? Então é preciso realmente colocar isso numa escala de valores para poder entender se este bem que eu estou comprando, né, vai cumprir uma função e vai permitir então que eu possa resistir à tentação de dizer, não, peraí, né, vou pensar nisso um pouco melhor, espera uma semana, né, espera um mês, porque depois de um mês, se a pessoa não comprou, ela tem dinheiro com ela ainda. Se ela não tinha dinheiro e ia financiar, ela não tem dívida, ela está ganhando em qualquer situação. Né? Mas o último ponto que a gente pode pensar, Luciana, realmente é esse sobre ter condições. Né? Eu brinco sempre, não importa quem seja, pode ser a pessoa mais rica do mundo e pode ser a pessoa que trabalha e fica no zero. Os dois deveriam, no final do mês, ter saldo zero na conta. Por quê? Porque tanto um como o outro deverá ter uma situação onde o dinheiro que sobrou vai ser aplicado. Obviamente, as pessoas que têm muito poder aquisitivo têm condição de aplicar muito mais, mas ainda assim ela não vai ter dinheiro sobrando na conta. Né? Quer dizer, ela tem o dinheiro lá na conta, está parado lá. Não, ninguém deveria ter isso. Então, a condição nossa essencial é essa, de realmente pensar de que o dinheiro deve estar sendo investido para poder fazer mais dinheiro. Então a gente fala assim, o dinheiro para nós, ele deve trabalhar a nosso favor, e não o contrário. Não eu trabalhar por dinheiro, não eu trabalhar para pagar juros. Eu tenho que fazer o dinheiro que eu tenho gerar juros para mim. Nessa mudança de paradigma, a gente fala de comportamento, né? Então, é essencial que o nosso ouvinte, né, as pessoas que nos acompanham também na internet e via os portais diversos que esse material vai acabar aparecendo, entenda, né, reflita sobre isso, porque senão a gente vai sempre estar mentindo para nós mesmos e carregando o resultado dessa mentira, que vai ser mais dor, mais sacrifício e mais desgosto. Porque o dinheiro, por si só, não resolve nossos problemas. Mas, certamente, não tê-lo causa um transtorno violento, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.